Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e na plataforma de webcast. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, e o Sr. Inácio Caminha, Head de Relação com Investidores e Captação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Eduardo, que dará início à apresentação. Por favor, Cadu, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do Banco Pan. Começando no slide 2. Tivemos uma forte originação de crédito neste trimestre, 28% maior que a do trimestre anterior. Permanecemos com uma estratégia conservadora na originação, muito focada em produtos com garantia e com bons prédios. Nossa carteira de crédito cresceu 7% no quarto tri. Houve uma leve redução nos indicadores de inadimplência, fruto principalmente de melhores safras recentes de originação. Continuamos avançando na completude e experiência do nosso aplicativo. Página 3. Fechamos o trimestre com 28 milhões de clientes, sendo que mais da metade possuem exposição de crédito conosco. Nossa carteira de crédito atingiu 41,8 bilhões, com crescimento de 7% comparado ao trimestre anterior. O lucro líquido ajustado foi de 195 milhões e o ROE de 11,1%, ambos em linha com o trimestre anterior. Passo agora a palavra para o Inácio, que dará mais detalhes sobre os nossos números.
Bom dia a todos. Continuando aqui no slide 5, a gente vê o crescimento contínuo, né, da nossa base de clientes, não só o nosso novo posicionamento de marca, mas também essa evolução toda de UX que a gente tem feito e entregado para os clientes tem contribuído bastante. E os nossos canais também estão cada vez mais integrados e isso com certeza vai impulsionar esse crescimento de base, elevando ainda esses 28 milhões de clientes. No slide 6, a gente tem alguns detalhes de engajamento. A gente segue com níveis bem relevantes, 65% de clientes ativos, 2,2 produtos por cliente ativo. A gente também, também vê, né, chaves PIX evoluindo para 8,2 milhões de clientes. E no TPV, de fato, a gente já começa a ver de forma mais direta a evolução da transacionalidade. Então, a gente saiu, vinha rodando ali mais ou menos em 22 bilhões por trimestre, e a gente já passa para 25 e com uma tendência de continuar crescendo. A originação no slide 7, dá para perceber que a gente seguiu bem forte, 9,6 bilhões no trimestre. A gente teve o all-time high de veículos, 4,3 bilhões no trimestre. Se a gente olhar a evolução mês a mês, ela foi bem forte. A gente fechou dezembro com 1,6 bilhões. E janeiro já segue num ritmo bem forte. Somos líder absoluto no segmento de motos novas, a gente vem ganhando mais share em leves. Em motos, a gente tem 35,5% de share. Em leves, a gente vem crescendo e está ali próximo a 11%. O consignado se manteve forte, assim como o FTS. E nesses dois produtos, a gente está trabalhando bastante o B2C. Para ter cada vez uma participação maior no FGTS. Isso já vem há bastante tempo, na verdade, desde o início, rodando em mais ou menos dois terços vindo de canais B2C e o consignado vem crescendo bastante. A gente está bem confiante que 24 isso vai avançar bem. E o empréstimo pessoal ficou ali um pouco de lado, na verdade ele vem de lado há um tempo, com uma postura mais conservadora, mas a gente também tem expectativa de que isso evolua ao longo de 24. Falando um pouco da carteira de crédito, um pouco mais de detalhes no slide 8. Ao longo do ano, a gente vinha praticamente flat, mas nesse último tri, a gente começou uma dinâmica mais forte de crescimento, foi 7% só nesse trimestre, totalizando 41,8 bi, impulsionado tanto por veículos quanto consignado. No ano, dá para ver um crescimento super forte de veículos, de 32%, o que levou a uma carteira de 22 bi, seguida por 17 bi de consignado e 2 bi de cartão de crédito. Ou seja, uma posição bem pequena de créditos clean. E aí, no slide 9, a gente tem essa dinâmica clara de melhora de inadimplência, com um mix super defensivo. A gente já tinha comentado sobre isso no trimestre passado, a gente imagina que isso continue também de forma gradual para frente. Então, a gente fechou com 15 a 90 em 9%, e o over 90 em 7,3%, esse com um recuo um pouco mais significativo. Mas o que a gente gosta sempre mais de ver do que os níveis de inadimplência é como está se comportando a margem depois de custo de crédito. Então, a gente vinha ali numa tendência oscilando ao redor de 9%, e a gente já começa a ver uma evolução para 10%, e isso, como a gente vem falando há um tempo já, fruto das novas safras de veículos que estão vindo com uma precificação muito boa, e essa tendência de elevação é algo que a gente também espera para 24. No slide 10, a gente sempre falou isso, enfim, desde o começo aqui da nossa história, que crédito é a principal ferramenta para a gente monetizar e também conseguir engajar os clientes. A gente vem evoluindo nessa métrica, com esse nominal crescendo trimestre após trimestre, e além de crescer a quantidade de clientes com crédito, a gente também quer crescer o nosso share of wallet, ficando mais relevante em cada cliente. Então, essa dinâmica ela é contínua, a gente está sempre buscando esse nível de engajamento que complementa a transacionalidade, mas é super importante para a monetização. Receita de serviços no slide 11 são super importantes também, a gente vai continuar crescendo. A performance forte desse trimestre, que totalizou 375 milhões, fica bem visível por conta da evolução de veículos, seja nos FIIs de crédito, que totalizaram 163 milhões, quanto nos FIIs com seguros, 71 milhões. E a receita de marketplace subiu em função de Black Friday, um movimento que já era esperado, e compondo aí praticamente esse avanço de receita de serviços que a gente observa aqui nesse slide. Falando um pouquinho de cartões no slide 12, a gente continua com a postura conservadora, mas a gente já começa a ver um aumento de emissão de novos plásticos, mas com uma dinâmica diferente. A gente começa com limites menores para os clientes, e à medida que eles vão usando, um bom uso, a gente vai trabalhando o limite desses clientes de forma que eles consigam ir ampliando, seja enfim, capacidade de utilização ou, do nosso lado, exposição de risco. Então, é um crescimento do ponto de vista de risco que ainda não começa a acontecer, mas a gente já começa a ampliar o número de clientes utilizando o banco. Em volume de TPV, a gente já vê um aumento 3,4 ali para 3,7 e no trimestre, e as receitas com cartão a gente tem um lag entre começar o faturamento e vir todas as receitas de interchange. A gente também espera uma dinâmica de crescimento aí nos próximos trimestres. Seguros, no slide 13, a gente vê bem a evolução dos prêmios, acompanhando a evolução dos veículos, totalizando 229 milhões de prêmios emitidos, e a gente tem um total de 3,4 milhões de clientes com seguros ativos, e também é um business super interessante que complementa a experiência do nosso cliente. Falando um pouco do marketplace no slide 14, então a gente já esperava naturalmente uma elevação por conta da Black Friday, embora o varejo como um todo tenha sentido um recuo frente a 2022, a gente chegou ali a 950 milhões de GMV com 6,3% de take rate. A gente também já tinha comentado um pouco sobre essa nova dinâmica de take rate, que, enfim, mudando um pouco o cenário competitivo com os varejistas, isso vem um pouco para baixo, muito em linha aí com o último trimestre. E a gente tem aqui, na verdade, dentro dessa estratégia com a Mosaico e todo esse ambiente, o que a gente mais busca, na verdade, é aproveitar bem esse topo de funil. São 12 milhões de usuários únicos por mês navegando. Certamente uma oportunidade muito boa para a gente trazer esse cliente para o nosso ambiente, ofertar os produtos, ofertar crédito. E a experiência do shopping está evoluindo bastante. Dentro do nosso aplicativo já tem também uma experiência muito bacana, e isso certamente é uma outra ferramenta para ajudar na ampliação, seja de engajamento, seja de transacionalidade, ao longo do ano. E a gente totalizou aqui com 61 milhões de receitas. A MobAuto, que é o nosso outro marketplace, também vem contribuindo bastante para a experiência de busca de carros e motos pelos nossos clientes. Eles já alcançaram, a gente já tem 9 mil lojas trabalhando com essa plataforma da MobAuto, vem crescendo também um ritmo bacana. Quando a gente olha a participação de clientes que financiam um carro tendo passado pela MobAuto, já chega praticamente a 8%, no final de 22% isso era ali 5%. Então, não só o share cresceu, como o nosso volume de novos financiamentos cresceu bastante. Então, de fato, o alcance e a representatividade da MobAuto vem crescendo num pace muito bacana. Também tem 12 milhões de visitas por mês, a gente bateu isso agora no final do ano, vindo de uma base também bem menor ao longo de 23. Então, tem uma dinâmica importante aqui de crescimento. A gente fechou o ano com 290 mil carros anunciados e 26 milhões de receitas nesse quarto trimestre. E aí, falando um pouco dos destaques financeiros, no slide 17, a gente vê a margem financeira líquida de PDD. A gente segue no patamar sólido, também já apontando um crescimento ali na margem, seja a NIM depois de PDD, de 13 para 13,8 e mesmo excluindo o resultado de cessão de 8,8 para 10. Então, também dinâmicas bem importantes para resultado. E olhando dados de resultado no slide 18, a margem total atingiu 19,1%, 2 bilhões e 70 milhões nesse último trimestre. PDD vem super controlado dentro do que a gente espera em termos de precificação, representando 4,7% da carteira. Despesas como um todo, a gente vê um aumento aqui no trimestre, mas isso impulsionado principalmente pela originação mais forte. Então, praticamente 600 milhões de despesas com originação, 660 de despesas administrativas e com pessoal. De forma que o resultado do trimestre a gente ficou com 195 milhões e o ROI de 11%. ROI ajustado pelo ágio de aquisição da Mosaico. Olhando esses mesmos indicadores na ótica anual, a gente segue com margens bem fortes, com uma clara perspectiva de melhora. A gente totalizou 7,7 bilhões de receitas em 2023. Despesas com PDD, a gente vê um recuo no ano de 5,5% em relação à carteira para 4,7%. Principalmente pela redução e controle da carteira de cartões. No âmbito de despesas, como um todo, a gente teve um crescimento ali de 2% no total. Tem uma parte que é naturalmente associada à originação. As demais despesas administrativas e pessoal cresceram aproximadamente 5%. E em 2024, a gente tem já começou, na verdade, uma agenda de eficiência aqui importante e que a gente vai ver uma melhora relevante ao longo de 24 nessas demais despesas. E aí, o resultado como um todo do ano, 777 milhões, esse ROI ajustado de 11,3, E lembrando que a gente entra em 2024, né, a gente tem aquele depósito legado que consome uma parte importante do resultado que ele vence no final de 2025. Então, já estamos, agora dá para dizer que estamos chegando perto do vencimento, e isso vai contribuir, né, ao vencer com mais 2 pontos aí de ROE. Então, é uma dinâmica importante para frente também de ser acompanhada. E finalizando com o nosso, os números do nosso capital, a gente fechou o trimestre com 15,8 de Basileia, tudo de CET1, bem compatível com a nossa estratégia de crescimento, junto também com a nossa base de funding, que oferece bastante conforto para seguir o avanço dos nossos ativos. E aí eu volto a palavra para o Cadu para falar um pouco das perspectivas para o ano que vem. Cadu?
Para finalizar a apresentação, na página 21, segue as perspectivas para 2024. Esperamos um aumento relevante da nossa carteira de crédito, consequência de uma robusta originação e uma queda importante na quantidade de créditos cedidos comparado aos valores de 2023. O mix permanecerá semelhante. Continuaremos crescendo nossa originação com o aumento da participação do B2C. A margem líquida de custo de crédito deverá crescer, explicada principalmente pelas maiores margens das safras recentes de veículo. Continuaremos muito focados na ampliação do engajamento e da transacionalidade, alavancados pela integração de canais e produtos e pelo reposicionamento da nossa marca, buscando ser mais aspiracional. Finalizamos aqui nossa apresentação, abrindo agora para as perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1 ou através do chat localizado no canto inferior direito da plataforma de webcast. A nossa primeira pergunta vem por telefone do Sr. Olavo, da UBS. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Cadu. Bom dia, Inácio. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas, e a primeira delas, eu queria só entender essa compra dessa carteira que vocês mostraram aí de 1 bi. É uma operação que não é muito usual, né? Acho que foi a primeira vez que o banco fez. Então, eu queria só um overview para vocês explicarem um pouco o racional sobre essa compra, para a gente ter claro isso. E também como que a gente pode enxergar essa compra, né, essa operação daqui para frente, nos próximos trimestres. Tá? E a segunda pergunta, que é mais um pouco sobre aquela questão do marco legal das garantias, tá? Que o Congresso ele derrubou o veto do presidente lá em dezembro e foi aprovado, né, considerando toda a questão sobre a recuperação, né, de veículos, de outros tipos de bens, enfim. Eu queria só ouvir de vocês, né, sobre o marco legal das garantias, depois de 1 mês digerindo tudo que aconteceu, o que dá para dizer so far em relação à precificação do empréstimo alto dentro do banco, e o que daria também para compartilhar de expectativa sobre as taxas de juros que vocês possam vir cobrar daqui para frente, e a perda esperada também que vocês devem estar considerando nos cálculos. Né? Obrigado, pessoal.
As perguntas aí, olha lá. Começando aqui pela compra de carteira. Foi uma compra de carteira de consignado, que a gente teve a oportunidade de fazer agora em dezembro. Uma operação bem bacana e muito, muito ligada à nossa estratégia aqui do banco. Novas compras poderão acontecer. A gente tem ativamente procurado boas oportunidades de compra de carteira, que, na nossa opinião, vão existir aí ao longo desse ano, de 2024. Então, tudo a ver com a nossa estratégia. A gente sempre conversa aqui no banco, quem entende do risco que está tomando, sabe dar preço para compra e sabe dar preço para venda. Então, tivemos uma oportunidade bacana, num preço legal, e aí a gente fez uma operação de 1,3 bi. E esperamos, sim, fazer novas operações ao longo desse ano, desde que sejam operações com uma boa rentabilidade. Com relação ao marco legal das garantias, que afeta principalmente, no nosso caso, o business de veículos, né? Ele, de fato, ele entrou em vigor, mas ainda tem bastante incerteza como isso vai funcionar. Que a grande aposta é que haveria menos fricção na hora de retomada de um veículo, na busca e apreensão. Que antes você precisava do oficial de justiça, e agora você pode fazer através do Detran e dos cartórios. Então, tem muita incerteza de como isso vai funcionar na prática. Num primeiro momento, a gente não está mudando em nada a nossa precificação aqui do produto de veículos, baseado numa expectativa de como vai funcionar. Porque para a gente não está nem um pouco claro como se dará isso na prática.
Tá ótimo. Obrigado, Cadu.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Flávio, do Bank of America. Por favor, Sr. Flávio, pode prosseguir.
Olá, bom dia, Cadu. Bom dia, Inácio. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira pergunta é com relação à carteira de crédito, né? Então, vocês deram uma acelerada na originação nesse TRI, e o que a gente tem visto quando a gente fala com os outros bancos, né? A gente sente que eles também devem aumentar aí a originação ao longo do ano, né? Então, talvez vocês tenham saído um pouco antes, mas eu queria entender como vocês estão se preparando para um cenário competitivo um pouco mais acirrado, se essa é a sua visão, é a visão de vocês, e como é que vocês estão se preparando, não só no alto, né, que acho que outros players também devem vir buscar um crescimento, e também no consignado, né, principalmente de players digitais, aí tem um bem grande que tem sido mais vocal. E o outro ponto que eu queria explorar um pouco mais o racional é do que vocês falaram no final do crescimento da carteira de crédito bem forte para 24, dado uma mudança aí na estratégia de cessão de carteira, queria entender um pouco mais esse racional. Obrigado.
Obrigado pelas perguntas, Fábio. De fato, nós trabalhamos já, não sempre trabalhamos em mercados bem competitivos. Então, veículos, consignado, FGTS, cartão, então são segmentos bem competitivos e a gente acha que em 2024 vai continuar sendo segmentos competitivos. O que a gente vem se preparando e vem construindo ao longo do tempo são diferenciais para a gente poder continuar competindo de uma maneira bem relevante aí nesses segmentos que a gente atua. Como o Inácio comentou anteriormente, o financiamento de motos, a gente tem mais de 30% desse mercado. Somos o primeiro, né, de maneira relevante. O financiamento de veículos, financiamento de carros usados, nós somos, né, entre o terceiro e o quarto maior financiador do Brasil. E esse mercado, eles são competitivos há muito tempo. É claro que podem entrar novos entrantes, e que pode acirrar um pouco mais a competição, mas a gente acredita que estamos preparados para continuar sendo players importantes nos segmentos que a gente atua, seja no alto, no consignado, no FGTS. Essa é a nossa expectativa e esse é o nosso histórico ao longo dos últimos anos. Com relação à segunda pergunta, ao crescimento de carteira, nós realizamos em 2023 uma cessão de carteira próximo de 13 bilhões de reais. Né? E para 2024, nós esperamos uma redução relevante dessa cessão. Então, isso aí é uma ferramenta de você aumentar a carteira, você vai reter mais no nosso balanço. Essa é a primeira. E a segunda, nós estamos, né, mais otimistas com o aumento da originação. Aumento esse que já começou no quarto TRI. Então, quando você soma aumento da originação, que já veio no quarto TRI, a gente pretende continuar assim ao longo de 2024. E mais, uma quantidade de cessão significativamente menor em 2024, comparado com 2023, E aí, assim, a gente espera um crescimento importante da carteira de crédito.
Entendi. Agora, essa mudança na estratégia de cessão, qual é o motivo pela mudança? Porque vocês vinham fazendo bastante cessão todo, acho que quase todo trimestre, mas eu queria só entender um pouco do racional dessa mudança da estratégia.
O racional, assim, a gente sempre considerou cessão de crédito uma parte importante do business aqui nosso, sendo uma ferramenta importante para você poder gerir capital, gerir funding, gerir risco. Então, sempre foi e continuará sendo importante aqui para nós. O fato é que, a partir de 2024, 2023, 2024, a gente, né, não só o PAN, como o grupo como um todo, a gente está mais confortável com um aumento de retenção dessa carteira. Seja pela quantidade, seja pelo capital que a gente tem e o grupo também tem, ou pela quantidade de funding, não só pela quantidade, mas também pelo preço de acesso ao funding. Então, quando a gente olha nessa perspectiva maior de funding e de capital, não só do PAN, como do grupo como um todo, isso nos dá conforto para a gente reduzir a quantidade de cessão esperada aí para o ano de 2024.
Entendi, está ótimo. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Rafaeli, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Queria explorar aqui o tema de cartão de crédito. Acho que vai fazer uns 2 anos que o PAN começou a frear a emissão de cartão. Nesse aqui, a gente viu um aumento relevante no número de emissões, né? A gente multiplicou quase que por 3. Queria entender melhor aqui esse número. Vocês até comentaram sobre uma mudança no approach, dar limites menores e liberando conforme ganha um conforto com o cliente. Acho que seria legal entender um pouco mais essa estratégia. Queria entender se, com base nesse novo approach aqui, a gente podia esperar uma mudança relevante no apetite do PAN com o produto ao longo de 2024, né? Hoje o crédito cliente está por volta de 5% da carteira. Faz sentido a gente trabalhar com esse share aumentando no ano, com bem mais penetração na base, ou se a expectativa é que esse share permaneça mais constante aqui, apesar dessa mudança. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Matheus. Realmente, no quarto tri, nós aumentamos a quantidade de cartões emitidos. Mas quando a gente for traduzir isso em risco esperado, o que a gente faz? Você pega a quantidade de cartão emitido, multiplica pelo limite médio, multiplica pela ativação e também pelo índice de atualização. Quando você faz estas multiplicações, o cartão, mesmo no quarto tri, ele tem uma representatividade de produção muito pequena dentro do banco. Então, houve sim um aumento, mas muito pequeno. Você tem uma ideia, quando você faz essas 4 multiplicações que eu te falei aqui, né? Quantidade, ticket, utilização e ativação, isso dá mais ou menos R$ 35 milhões de reais de originação em dezembro, para um banco que originou mais de 3 bilhões. Então, ainda é um negócio super pequeno, que a gente tá trabalhando de uma maneira cautelosa, que para o nosso público aqui, o cartão de crédito, por si só, nós achamos que é um produto com uma margem bem apertada, porém com engajamento, trazendo um engajamento importante, que é isso que a gente busca. Então, dito tudo isso, a gente quer continuar crescendo essa quantidade de cartões ao longo de 2024, porém, não esperamos um crescimento da participação do cartão, da carteira de cartão de crédito dentro do portfólio do banco ao longo de 2024. Esperamos que continue muito próximo aí, desde 5%.
Está claro, muito obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Arnon Shirazi, do Santander Brasil. Por favor, pode prosseguir.
Fala, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Minha pergunta é basicamente relacionada com a dinâmica da inadimplência. Tá? A gente viu que a inadimplência de curto prazo ficou praticamente estável aí no trimestre, contra o trimestre anterior, Só que a inadimplência over 90 teve uma boa queda, tá? Que até surpreendeu a gente bastante, acho que é um número bem positivo, tá? Se conseguir comentar qual a expectativa agora para 2024 e também falar uma outra pergunta sobre 2024 como um todo, qual seria o maior receio de vocês em relação ao ano, tá? Vocês estão mais cautelosos com algum tipo de crédito em geral? Vocês acham que inadimplência aí pode ter algum repique? Bom, enfim, eu queria ver um pouquinho de vocês. Obrigado.
Perguntas. Arno, não só o passado recente, né? Eu digo aí quarto tri, terceiro tri, como também para 2024, nós temos falado que os níveis de inadimplência eles terão uma leve melhora. A nossa melhora, a nossa expectativa de melhora de resultado ao longo para 2024, ele vem mais por uma precificação melhor e uma margem melhor antes do custo de crédito do que por uma evolução significativa do custo de crédito. Então, o que a gente, nas safras mais recentes, eu digo, a partir do final de 2022 e 2023, o preço que a gente esperava de perda, o preço ex-ante de perda, ele está muito mais alinhado ao preço que a gente tinha precificado, que está vindo. No passado, em 21 e início de 22, nós esperávamos uma perda na precificação ex-ante e depois a gente viu que a perda foi maior e, consequentemente, isso apertou a margem líquida de custo de PDD do banco. Então, a partir do final de 2022 e principalmente em 23, a perda esperada que a gente colocou na precificação dos produtos, ela está vindo muito em linha. E conforme a gente sempre fala aqui no banco, o problema não é você ter uma perda alta ou uma perda baixa. É mais baixa ou mais alta. O problema é que se você tiver uma discrepância importante entre a perda que você achava ao precificar ex-ante da realização da perda. Então, olhando para frente, a gente vê uma leve redução dos indicadores de inadimplência, mais um aumento da margem líquida de custo de crédito, explicada por isso que eu te falei, de preços melhores que a gente colocou na originação.
Perfeito, obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Brian Flores, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu só queria entender um pouquinho as dinâmicas na originação. A gente vê que a FGTS está caindo ainda como proporção do total. Só queria entender se vocês estão enxergando uma dinâmica assim mais difícil ou se simplesmente vocês estão priorizando as outras categorias, mas qualquer comentário lá é bem útil. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Brian. Com relação a ligação não estava muito boa, foi com relação ao FGTS, é isso?
É isso mesmo. Sobre a originação do FGTS.
A originação do FGTS. Beleza. A originação do FGTS, ela tem estado aí próximo de 350, 400 milhões de reais por mês. E é mais ou menos isso que a gente está esperando para o ano de 2024. É um mercado bem competitivo, mas que a gente também tem um posicionamento importante. Saímos na frente, não só com um market share importante de originação, mas também com uma experiência uma experiência totalmente digital de autocontratação, e que a gente continua, e o produto FGTS continua como produto importante aqui para o PAN. Então, a originação do FGTS, ela vai continuar mais ou menos nessa faixa, entre 350 milhões de reais e 400 milhões de reais. Disso aí, mais ou menos 60% a 65% é B2C, e a diferença para o correspondente bancário. É um negócio que a gente gosta, que é importante para o cliente, é uma taxa bem competitiva de um dinheiro que basicamente estava, né, parado. Então, produto importante para o cliente, produto importante conosco, e vamos continuar mais ou menos flat aí de originação em originação ao longo de 2024. E originação, quando eu falei que pô, a gente vai ceder menos, as carteiras que a gente cede em 2024, 2023, cedeu em 2023, foram consignados e FGTS. Ao passarmos a ceder menos em 2024, a carteira como um todo, isso significa que a carteira do FGTS também vai crescer ao longo de 2024.
Perfeito, Cadu. Obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eric Ito, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Cadu e Inácio. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Eu tenho duas rápidas. A primeira, eu queria entender um pouco, fazer um follow-up sobre crescimento de carteira de crédito, né? O Cadu comentou sobre o avanço significativo esse ano. Então, eu queria pegar um pouco mais de cor, assim, se puder quantificar quanto que vocês estão esperando de crescimento de carteira para esse ano. E se a gente já pode pensar aqui com uma leve expansão de lucro para os próximos trimestres aqui, né? Dado que vai ter uma operação de safra um pouco mais rentável. Ou se talvez o resultado de sessão um pouco mais baixo pode limitar um pouco esse crescimento. E aí o lucro deve vir mais em 25. E a segunda pergunta aqui é sobre qual que é a visão de vocês sobre o ROE sustentável do banco, tirando o CDB do Mineiro, que o Inácio comentou que já vai trazer 2 pontos percentuais de ROE, pensando numa operação mais normalizada, com resultado e mix de sessão já otimizado, assim, na visão de vocês. E se a gente já pode atingir esse nível de ROE sustentável em 25. Obrigado.
As perguntas aí, Eric. Primeiro, nós não damos, né, a guidance aqui no banco. O que eu posso falar é que o lucro para 2024, a gente espera um leve aumento. Lembrando que ao você ceder menos, e que a gente vai ceder muito menos ao longo de 2024, ele afeta o resultado de curto prazo e melhora o resultado de médio prazo. Então, ao cedermos menos, isso afeta o resultado de curto prazo. Porém, como a gente está com safras melhores, indicadores melhores, ganhando eficiência em custo, nós esperamos que, mesmo com uma redução importante na quantidade de sessão, a gente vai ter um lucro maior, espera ter um lucro maior em 2024 quando comparado a 2023. Para 2025, aí a nossa expectativa é que aumente bem, que você vai já ter uma quantidade de carteira muito maior retida até o final de 2024. Quando você fala em ROE sustentável, nós acreditamos que em 2025, no máximo 2026, acho que mais para 2026, o ROE sustentável do banco é algo próximo de 21%, 22% de ROE. Mais para 2025, 2026, mais para 2026. É isso que a gente busca aqui. Obviamente, tem um caminho aqui a ser percorrido, e um caminho importante para a gente é a integração, como eu falei lá no final, é a integração de tudo isso que a gente está construindo. Integração de diferentes canais com diferentes produtos. E trazendo também a transacionalidade que a gente vem evoluindo.
Perfeito. Obrigado, Cadu.
Obrigado. Lembrando que, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1 ou através do chat localizado no canto inferior direito da plataforma de webcast. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo para as considerações finais.
Muito obrigado a todos pela participação aqui em mais uma conferência. Esperamos aqui ter, conforme falado ao longo da nossa apresentação aqui, um ano de 2024 melhor do que foi o ano de 2023. Esperamos vocês aí na próxima divulgação de resultados. Obrigado.
Obrigado. A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.